Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com uma escritora que é também atriz, roteirista, faz bastante coisa, já foi premiada logo com seu livro de estreia no Prêmio São Paulo. Então, estou bastante curioso para conversar hoje com Morgana. Provavelmente é Kretzmann, no meu sotaque é Kretzmann, então eu vou de Kretzmann, de uma forma ou de outra. Prazer te receber, Morgana.
Ei, Bruno, obrigada pelo convite. Estou muito feliz também de participar e sei de amigas e amigos que já participaram e desejo sorte e vida longa aí pro teu projeto. Sei que você está começando, né?
Sim, alguns meses, acho que uns 5, 6 meses, nem sei. Mas alguns meses. E obrigado.
É, mas 5, 6 meses ainda é neném, né?
É pouco, sim.
É.
Começando agora. Na minha maluquice, eu faço 2 episódios por semana, então acabo tendo muitos episódios rápido, assim, mas faz pouco tempo. Então, Morgana, eu sou muito curioso com nomes. E o teu nome, ambos, né? O nome e sobrenome geram curiosidade. Mas dessa vez eu não vou perguntar, porque tu falou sobre isso lá na UBE, em Terças Literárias, né? E eu recomendo que as pessoas vejam o episódio com a Morgana, que foi um dos melhores até hoje, foi muito divertido. A Morgana quebrou qualquer tipo de formalidade, falou lá de dor na cervical, de escrever em cima do papelão. Então, quem quiser saber mais sobre o nome dela também, vão lá no Terças Literárias.
O papelão, deixa eu ver se eu consigo mostrar, olha ali, ó. É essa caixa aqui que eu coloco ela para cima da mesa quando eu escrevi.
Já faz um ano daquele programa, então você continua então escrevendo no papelão.
É, acho que eu me apeguei. Mas eu quero falar sobre o sobrenome, porque eu nunca falei isso em nenhum podcast.
Não? Ah, então, por favor.
O meu avô, que se chamava Frederico Kretzmann, ele foi adotado pela família Kretzmann. Por isso nós temos esse sobrenome. Senão nós nos chamaríamos Machado. Eu me chamaria Morgana Machado. Meu pai chamaria Elemar Machado, meus irmãos teriam um sobrenome Machado. E não Kretzmann. Kretzmann foi um sobrenome adotivo pela adoção do meu avô. Nunca falei isso.
Que massa. Não, e mais, né? Tu falou do teu pai, chama Elemar, né?
Uhum.
E eu vi no final do teu livro, nos agradecimentos, tu falou o nome dos teus pais, Elemar e Juraci. E eu fiquei, nossa, cara, não dá pra saber quem é quem. Os nomes servem.
É porque Juraci, né? Tem muito homem que se chama Juraci. E eu descobri isso faz alguns anos. Antes, pra mim, era só nome de mulher, né? Porque era o nome da minha mãe. Mas depois eu vi que era um nome que poderia ser usado tanto para meninos como para meninas. Mas é, aí, nessas horas, eu fico pensando em colocar agora, no próximo livro, eu fico pensando, ah, eu vou colocar Juraci Maria. Para as pessoas entenderem.
Eu associo mais ao nome masculino, porque aqui em Fortaleza teve um prefeito meio lendário, assim, folclórico, que chamava Juraci. Aí em São Paulo tem um Maluf, né, que diz que rouba mais faz, e o Juraci aqui era o bebe mais faz, porque ele era um notório cachaceiro, mas, enfim, em tese fazia muita coisa.
E eu achei muito melhor esse slogan, bebe mais faz. Bebe mais faz é maravilhoso.
É verdade. É melhor do que roubar, né? Mas provavelmente ele roubava também. Mas enfim, agora passando para a nossa pergunta tradicional, com a qual eu sempre abro as entrevistas aqui, eu quero saber quais foram os teus vagalumes literários, que é como a gente chama aquelas primeiras obras, primeiros autores, que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura.
Eu não sei se eu não cheguei já a falar isso, quem sabe até na UB, eu acho que não, não lembro, pode ser que sim. Enfim, eu comecei, eu acho que como quase todo mundo, com quadrinhos, né, gibi, mesmo sem saber ler, eu lia, ficava imaginando as histórias, tudo com meu pai, porque meu pai lia muito gibi, meu pai tinha muito gibi. Depois, assim, o que eu lembro, né, claro que tinha uns livros infantis, né, da escola, assim, que os professores liam, que a gente lia, mas assim, que eu vou me lembrar mesmo de ir na biblioteca e pegar para levar para casa, né, eu lembro da coleção Vagalume, que eu acho que também é muito clássico entre a maioria dos escritores. Eu amava a coleção Vagalume. E eu venho de uma cidade muito pequena, que se chama Três Passos. Eu nasci em Tenente Portela, mas me criei em Três Passos. É uma do lado da outra. todas ali na fronteira da Argentina, né? E tinha apenas uma biblioteca lá naquela época, que era uma biblioteca de uma escola, né? Uma escola de freiras, e era uma biblioteca linda, enorme, assim, e lá a gente conseguia esses livros, assim, mas chegava tudo meio tarde, mas a gente conseguia, né, para ler. E depois disso, já, não sei, assim, por volta do... Eu tô lembrando, assim, das coisas meio clube de leitura, que a gente, eu e as minhas coleguinhas, a gente lia os mesmos livros para depois ficar conversando e trocando ideia. Então, eu tinha a coleção Vagalume, depois um pouco mais velhas, assim, acho que com uns 11 anos, 10, 11 anos, a gente começou a pegar todos os livros do Sidney Sheldon, e foi, acho que, o primeiro encontro que eu tive com protagonistas heroínas, mulheres, né, protagonistas heroínas ou anti-heroínas, que tinha muito também nos livros dele, porque no, na coleção Vagalume, que eu me lembro, assim, eram todos protagonistas meninos, nessa coisa do Sidney Sheldon, pegando esses livros, romanção, assim, né? E a gente se trocava, né? Uma passava para outra os livros e a gente se encontrava na praça da cidade, que ficava na frente da biblioteca, para conversar sobre o livro. Mas, assim, eram livros meio adultos, a gente não tinha muito o que conversar, mas a gente tentava, assim, e era uma paixão que a gente tinha, assim. Uma paixão pelo enredo, pela maneira com que ele conduzia a história. Claro que eu não posso nunca deixar de esquecer de falar que o meu pai tinha Dom Casmurro, e eu era muito pequena quando eu peguei para ler, não entendi muita coisa, daí depois com um pouco mais de idade, não sei, acho que uns 11 ou 12 anos também, eu peguei para ler de novo, e eu fiquei muito encantada com a história da Capitu. E do Bentinho.
Eu gosto dessa história, né? Um clube de leitura da pracinha. Isso é muito bem.
É, e de Sidney Sheldon, né? Que para muita gente é uma literatura menor, mas para a gente foi, nossa, reveladora, assim, né? Porque era, além de ser o que a gente tinha lá para ler, tinha uma coisa de suspense nas histórias, né? Da condução das histórias, e essas mulheres heroínas. Então, a gente acabava se identificando, né? Como meninos do interior que tinha pouco acesso a outras coisas.
Eu prefiro pensar como uma literatura de transição, poderíamos dizer assim. Apesar que também, se você não fizer transição para lugar nenhum e continuar ali, também é válido.
Não, mas eu nunca me arrependi de ler Sidney Sheldon. E eu teve uma entrevista que eu dei para a Nara Vidal, para uma revista que ela tinha, há uns 2, 3 anos atrás, e eu fiz questão de falar sobre isso, porque eu acho importante a gente lembrar de onde a gente veio.
Sim.
E nunca esconder, né? E foi muito importante para mim.
E a coleção Vagalume, o podcast aqui chama Lume por causa da coleção Vagalume.
Ah, que fofo!
É uma referência direta.
Qual o seu preferido?
Cara, eu gostava muito dos livros do Marcos Rey, que era aqueles livros policiais, O Cadáver de Rádio, O Rápido Garoto Dourado, esses livros assim, e dos livros da Maria José do Pré, que era aquela coleção do Cachorrinho Samba. Tinha Mina de Ouro, Montanha Encantada, tinha muita coisa legal, assim. A Ilha Perdida.
A Ilha Perdida.
É, esses eram os que eu mais gostava. Mas eu li muita coisa, Xisto no Espaço. Você falou de protagonista feminina, eu lembrei de Sozinha no Mundo.
É, esse eu não li, não chegou lá.
Esse era do Marcos Rey também. E Morgana, já cedo, assim, tu também começou a se interessar pela escrita... E pela atuação também, porque você fez toda uma trajetória no teatro, né?
É, eu comecei, a primeira vez que eu subi no palco por uma peça escrita, improvisada, a história criada por nós, por mim e por uma outra colega de aula minha, Ana Paula, foi com 9 anos. Então, já tinha uma coisa de ser meio contadora de história, não só por estar no palco, né, fazendo essa peça, mas também porque foi uma história que a gente criou, né? E a gente ensaiou, a gente criou todo o enredo. Algumas falas, outras foram feitas no improviso, como era no interior, ainda mais naquela época. Então, eu acho que já vem daí toda essa paixão. O teatro é uma boa cachaça. A gente não consegue largar. A gente pode parar de fazer, mas, de uma maneira ou outra, está sempre envolvido, ou indo, ou continua... apaixonado, eu acho que é uma das artes mais bonitas que a gente tem, e aqui no Brasil a gente tem ótimos grupos de teatro, ótimos atores de teatro, profissionais, né, trabalhadores, profissionais do teatro. Eu gosto sempre de falar isso. Eu lembro que o Kleber Mendonça, na época que... Eu acho que era na época do Temer ainda, quando estavam já começando a falar sobre a Lei Rouanet, sobre a coisa de que artista não trabalha. Quando começou lá, eu lembro que ele pegou e falou numa entrevista lá em Paris, se eu não me engano, que ele disse: somos profissionais do cinema, somos trabalhadores do cinema. E eu peguei isso para mim. Então, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu sou uma profissional da literatura, sou uma trabalhadora da literatura, sou uma profissional do teatro, sou uma trabalhadora do teatro. O meu trabalho também rende impostos que colabora com o crescimento do país. Então, eu acho que é sempre importante falar sobre isso. E estou me perdendo um pouco na pergunta, perdão.
Não, imagina, imagina.
Mas eu, neste momento, eu não estou fazendo nada de teatro, mas adoraria voltar a dirigir ou escrever dramaturgia de novo em algum momento entre um trabalho e outro. Agora, eu acabei de fazer para o Itaú Cultural um trabalho que se chamou Autoras em Cena, que tem a ver com o teatro, tem a ver com o audiovisual, tem a ver com literatura, tem a ver com as três coisas que eu trabalho. E foi um presente, na verdade, né? Foi um trabalho que foi árduo, foi difícil, mas foi muito prazeroso e a recompensa veio, né, depois de terminado. E o Autoras em Cena é isso, ele mistura o teatro, porque são leituras encenadas, filmadas, roteirizadas, eu fiz o roteiro, em cima de textos dessas autoras, e tem essa coisa literária, porque é os textos dessas três autoras que foram ao ar e já estão lá no YouTube do Itaú Cultural, quem quiser ver. É Ave Terrena, Brisa Flow e Aline Bay.
Então, já aproveitando esse gancho, eu conversei com a Aline sobre o Autores em Cena e ela mandou aqui algumas palavras para ti. E uma pergunta também. Não sei se você vai ter a resposta na ponta da língua, talvez seja uma resposta difícil, mas aí a culpa é da Aline, não é minha. E ela disse o seguinte: gostaria de dizer que depois de tantos anos longe da encenação, não poderia ter voltado por mãos melhores do que as suas. Ser dirigida pela Morgana me fez lembrar dos motivos pelos quais amei e amo tanto ter sido atriz. Gostaria também de perguntar de um filme que ela goste muito, um filme que seja importante para ela e por quê.
Ah, tem tanto filme, tem tanto filme, tem tanto filme. Eu não vou me lembrar o nome agora, eu posso te falar daqui a pouco? Porque eu quero pegar o nome do filme direitinho para te falar, que eu não vou lembrar agora, mas é um filme que ele tem isso, né, essa coisa literária e cinematográfica e, ao mesmo tempo, muito psicológica. Foi apenas um sonho, com Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet. Foi apenas um sonho. Não é o meu filme preferido na vida, é o meu filme preferido neste momento. Neste dia, neste março de 2023, nessa fase da minha vida. Nossa, é um filme. Ele fala muito da condição da mulher, né? Do quanto a gente é obrigada a estar dentro de uma caixinha que nem sempre a gente está preparada para estar. Caixinha de mãe, caixinha de dona de casa, caixinha de esposa. Nem sempre a gente está preparada para isso. E é um filme muito bonito. Eu já devo ter visto, olha, Bruno, umas 6 vezes, umas 8 vezes. E é um filme que sempre choro muito, muito, porque, nossa, eu me coloco muito no lugar da protagonista. Então, fica como dica para quem está nos ouvindo e para a Aline. Depois eu até vou mandar o um filme para ela. Apenas um sonho, ela com certeza já deve ter visto. A Aline é um. Como eu já tinha dito aquele dia, né, quando eu te falei sobre a Aline para o podcast dela, né, a Aline é um grande presente que apareceu no ano passado. E ela não só é um talento enorme como escritora, mas como atriz também. E ela é um ser humano que tem uma luz. Não sei, assim, eu olho às vezes para as pessoas, eu vejo as pessoas com certas cores de luzes. É Morgana Bruxa, agora falando. E para mim, a Aline, ela tem todas as cores. Você olha para ela, ela é um arco-íris inteiro.
E o Foi Apenas um Sonho, que aliás é do Sam Mendes, e Tem uma cena, se eu não me engano, tá? Você pode me corrigir porque eu misturo muitas estações. Mas se eu não me engano, tem uma cena muito boa que eles estão discutindo ali numa mesa de jantar. E tem um cara da família que tá meio afastado, que dizem que ele é meio louco, assim. E ele começa, de maneira muito sã, a expor aqueles problemas deles, do casal e tudo mais. E aí a gente vê que não é que o cara é louco, né? O cara era são demais para aquela situação, assim.
E aquele ator, que agora eu não vou lembrar o nome, deixa eu ver se está aqui. Ele é incrível, tudo que ele aparece. É o Michael Shannon, que é o louco, que não é louco, é o Michael Shannon. Ele é um ator incrível.
Então fica aí a recomendação, realmente é um ótimo filme. E Morgana, eu quero te perguntar sobre o Autoras em Cena. Como foi essa tua experiência? Porque são textos das autoras, mas que você roteirizou e você dirigiu, então você tinha que ao mesmo tempo respeitar o texto delas, mas também tinha que colocar ali a sua visão, né, como diretora e tudo mais. Como foi essa experiência com essas escritoras, atrizes?
Foi uma experiência, né? E foram experiências diferentes e todas muito gratificantes, todas foram muito respeitosas e eu também procurei ser o tempo todo muito respeitosa, né? A equipe do Itaú que trabalhou com a gente eram só mulheres. A Cassandra, que trabalhou fazendo a filmagem, que eu digo que fez ela a direção de fotografia também. Enfim, todas as meninas e as meninas que trabalham no Itaú, eu acho que tudo conspirou para dar muito certo, Bruno. Eu acho que todo o trabalho, e isso vale para todo o trabalho artístico, mas eu acho que também vale para todo o trabalho, tipo, mesmo se for construir um prédio, né? A equipe de engenharia e arquitetos e tudo, e mestre de obras. Acho que se você não está em harmonia, se as pessoas não estão querendo falar, não estão querendo falar a mesma língua, ou não estão dispostas a encontrar uma mesma linguagem, não vai dar certo. Eu já tive trabalhos no teatro que não, a pessoa olhava o resultado final, o espetáculo, e dizia, ah, que bonito, que emocionante, mas nos bastidores era tudo muito difícil. Não tinha como dar certo. Então, eu acho que no Autoras em Cena estava todo mundo nessa mesma sintonia, falando a mesma língua, querendo e se esforçando para falar a mesma língua. E eu acho que isso é uma das coisas que faz um trabalho dar certo, né? É um dos ingredientes, né, para fazer dar certo. E isso aconteceu. Agora, o Autoras em Cena, ele é um projeto do Marcelino Freire, que já existe há mais de 10 anos, eu nem sei, 12, 14, 15, e sempre foi no palco, né? Uma autora pegava o seu próprio texto, chamava uma diretora de teatro. Eu lembro a Cíntia Moscovitch, por exemplo, sendo dirigida pela Irene Britsky, que é uma diretora de teatro lá de Porto Alegre, muito conhecida, maravilhosa. E a Cíntia é maravilhosa. Então a Cíntia estava fazendo a encenação do texto dela. E era muito incrível, porque a Irene Brites, que fez da Cíntia uma atriz. Via ela lendo aquele texto no palco, mas era uma atriz, fazendo entonações de voz, com trilha sonora, caminhando no palco, jogando as coisas longe, gesticulando. E eu achei isso muito incrível quando eu vi, assim. E eu falei, cara, e é uma diretora de teatro foda, conseguiu fazer isso com a Cíntia. E a Cíntia, por quê? Porque a Cíntia também é disposta, né, a fazer aquilo. Então, no Autoras em Cena, quando eu fui chamada para fazer pela primeira vez um Autoras em Cena audiovisual, eu falei, eu não quero perder as leituras encenadas, que isso é linguagem de teatro, mas eu tenho que trazer isso para o audiovisual. Então, eu fui obrigada a fazer um roteiro, porque depois ia ter montagem, quem trabalha com cinema sabe. Tem takes, tem montagem, tem luz, tem a trilha. Então, se você não entrega um roteiro pronto, o pós-produção fica muito difícil e o produção mesmo, durante, né? Se você não está seguindo o roteiro, ah, nessa cena vai ser ambientado aqui, vai ter a luz tal, vai ter a trilha sonora tal. Se você não faz isso, depois você não consegue deixar um bom resultado. Eu poderia ter feito o que eu acho que, na verdade, eu tinha sido contratada para fazer, que é botar uma câmera parada, a Aline, por exemplo, sentada e, ou quem sabe, de pé, caminhando, fazendo, lendo aquilo lá, Mas eu falei, cara, não, vamos usar tudo, vamos usar as três linguagens. A gente pode usar as três linguagens. E aí elas toparam, claro que foi uma proposta que eu fiz para o Itaú e para a equipe, elas toparam. Então foi tudo muito tranquilo, porque, por exemplo, eu peguei o texto da Lime e eu não mexi no texto, eu apenas fui dividindo as partes e colocando e roteirizando ele, né? Foi isso, e acho que ficou um resultado respeitoso para todas as três.
Não, ficou muito bem produzido, então vale muito a pena para as pessoas buscarem no YouTube do Itaú Cultural. E Morgana, para a gente fechar essa sessão teatro aqui, tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os escritores que são também atores ou atrizes que vêm aqui, uma pergunta inescapável. Eu quero saber qual foi o menor público que você já teve na apresentação.
Uma pessoa.
Uma?
Como diretora, tá? Como atriz, não sei, não vou lembrar assim quantas pessoas, mas já tive público bem pequeno, sabe? Tipo 10 pessoas, assim, já 12 pessoas já rolou. Eu não vou lembrar. Mas como diretora de teatro foi no Rio de Janeiro. A gente estava fazendo uma das lonas culturais com um monólogo que eu fiz a adaptação do livro do Chico Sá. O Big Jato, eu e o Diogo, que é o ator, e é um monólogo, né? Então era só um ator com uma pessoa. E era uma lona cultural, a culpa não foi nossa, por quê? Porque a lona cultural do Rio de Janeiro, você é contratado pela prefeitura para fazer as lonas em locais descentralizados da zona sul e do centro do Rio de Janeiro. Então a gente foi para essa lona, uma dessas lonas culturais, que já estava dando problema durante a produção dessa apresentação, e nós chegamos lá e descobrimos que a lona não fez a divulgação para a comunidade, então ninguém sabia que tinha espetáculo. Ninguém sabia, porque a comunidade, o bairro, não ficaram sabendo, porque era a responsabilidade da lona avisar, porque era isso, né? O teatro vai até aquele bairro e as pessoas assistem. Então, e aí era um senhor que estava passando pela rua, viu a gente passando som, passando, né, passando a peça, ele se interessou, ele entrou. Aí nós sentamos com ele e tudo aí, o Diogo, que é o ator, eu falei, você decide, né? Não posso obrigar o ator. Ele falou, não, eu vou conversar com a minha plateia. Ele foi lá e falou com ele, falou, olha, senhor, somos só nós dois. O senhor vai ficar constrangido? Se eu fizer, eu não me importo. O Diogo é um ator maravilhoso, uma pessoa incrível também. Aí ele falou, não, eu quero ver. Ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a peça para o senhor, mesmo que seja de uma maneira mais contida, assim, né? Aí ele fez a peça para uma pessoa.
Que legal. Eu acho excelente essas histórias, cara. Eu acho muito legal, assim. Deve ser uma experiência muito rica também, tanto para o ator quanto para esse único espectador.
Ele ficou, a plateia riu, ficou super feliz, ficou agradecido. E a gente cresce como artista, né? Porque, bom, eu. Zero arrogância, zero vaidade. Nunca tive, graças a Deus. Pode ser que um dia ainda tenha. A gente está aí no mundo para errar também e deslizar, né? Espero que não. Até bater na madeira. Mas, assim, às vezes é para a gente entender mesmo, né? Que você, às vezes, é contratado, vai fazer um projeto dizendo, não, agora, né, vai ter público, a prefeitura vai se mexer, eu não preciso fazer nada. Aí você chega lá, não tem plateia. Você tem que estar sempre trabalhando, né?
Morgana, você sempre teve envolvida com teatro, né? Como você falou, desde os 9 anos, sempre escreveu para o teatro. O que é que foi que te fez ir para a literatura, assim, dar esse passo para o lado?
Ai, eu não. Assim, eu já contei essa história, mas eu escrevi. É que antes de eu começar a escrever o Alpó, que foi meu primeiro livro, eu tinha um blog, que não existe mais, que eu já tirei do ar e tudo. Eu tinha dois blogs, na verdade. Um que eu colocava crônicas, e que hoje estariam super ultrapassadas, não todas, algumas sim, outras não e tal. E outra que era um blog onde eu colocava textos, assim, meus e poesias que eu escrevia, tudo que eu escrevia, poesia. E colocava lá essas poesias que eram coisas, enfim, que eu estava sentindo naquele momento. E eu naquela coisa, né, vou agora me dedicar a estudar roteiro de cinema, roteiro de série, que é o que eu quero fazer, quero trabalhar com isso, né? Já vinha da dramaturgia, tinha gostado muito da coisa de trabalhar com dramaturgia, as coisas que eu tinha feito dentro do teatro como dramaturga estavam dando certo, estavam funcionando. Eu falei, ah, eu quero seguir nessa coisa, eu quero continuar contando história, mas escrever diálogos, uma coisa que eu gosto muito, muito. Só que aí eu estava fazendo, na PUC-Rio, eu estava estudando roteiro cinematográfico, uma pós de lá, uma pós com a Mônica Fronta. E aí eu tinha um filme que eu estava trabalhando, um roteiro, né, que se chamava Amores Deixados, que era o Ao Pó. E eu não conseguia colocar esses sonhos. Eu tinha esses sonhos, que eram esses contos, essas coisas loucas, assim, né? E eu não conseguia colocar isso no roteiro. Aí eu desisti deste roteiro, comecei a escrever um outro roteiro, que seria meio de conclusão, né? Você não precisa terminar, né? Você escreve as primeiras cenas, né? O primeiro ato, digamos assim, do roteiro. Comecei a escrever um outro projeto lá, de pessoas invisíveis que moravam na Fordlândia, lá no Pará. Estavam lá escondidas e elas... Enfim, estava nesse projeto e tinha botado de lado Amores Deixados. Aí eu falei, gente, eu vou deixar isso ir fora, né? Eu vou tentar escrever um livro sem pensar em quando publicar, se é que vai sair. E eu comecei a escrever. E se chamava, esse nome maravilhoso, Amores Deixados. Ou seja, né, a gente tem as nossas fases bregas.
Era a influência do Sidney Sheldon.
Influência do Sidney Sheldon, depois da meia-noite, antes da meia-noite, Amores Deixados. E aí a pegada, né? E aí tá, mas a história era essa, a história da Sofia, uma atriz de teatro, tinha sido abusada na infância, a irmã também, e ela fugia. Essa história de fuga, né? Fuga, vingança, que é uma coisa que funciona muito no cinema, né? Por isso que o livro tem essa pegada, né? Os sonhos super entraram no livro, porque aí eu consegui fazer com que isso funcionasse no livro, assim, como sendo os pesadelos da Sofia, né? A literatura, ela te dá muita possibilidade que outras artes não te dão. Então, fui trabalhando, aí eu mostrei para o Paulo Scott, meu marido, que é escritor também, e ele disse, olha, tem uma boa história aí, vai retrabalhando, vai... E eu fui sem pressa, assim, essa coisa foi indo e eu não contei para absolutamente ninguém além do Scott. Minha família não sabia, minhas melhores amigas não sabiam, ninguém sabe, absolutamente ninguém. Eu passei 6 anos escrevendo um livro que ninguém sabia. Eu me escondi, às vezes eu estava lá em Três Passos, na casa dos meus pais, e minha mãe, mas o que você está fazendo? É férias, criatura? Você está trancada aqui nesse quarto? Era tudo, estou escrevendo um projeto, estou escrevendo não sei o quê, nunca, não falei para ninguém. Aí, quando eu comecei a mandar para editoras, também não falei para ninguém. Aí o Edu aceitou, né? O Eduardo Lacerda da Patuá aceitou publicar, adorou o livro, aquela coisa. E aí eu já estava morando em São Paulo, começamos a conversar. Nisso surge a CIS Brasil na minha vida. Porque aí eu comecei a fazer o curso dele. E no primeiro ou segundo dia de aula, não sei, eu cheguei no ouvido dele e falei, estou escrevendo, tem um livro. E eu arrumei uma editora, mas não sei. Eu acho que ainda tem coisa para melhorar no livro. Tá, acabou a aula. De repente chega um senhorzinho, que ele é muito fofo. Um senhorzinho, assim, ele parou do meu lado por trás, assim, e ele falou, Morgana, você quer me mandar o seu livro para eu ler? Nossa, né? Como assim? E aí começou a nossa amizade também, né? Eu mandei o livro e ele... fez uma puta preparação, nós tivemos 2 reuniões aqui em São Paulo, ele veio, né, do Rio Grande do Sul para cá, conversamos, ele deu algumas dicas. O lindo do Assis é que ele não te desfaz isso, ele faz você encontrar o que tem que ser mudado no seu livro. Ele faz você encontrar. Ele vai te dando o caminho para chegar um momento em que você diz, então eu vou pegar aquela cena que estava lá no meio, eu vou colocar no início e eu vou escrever uma outra cena. E ele fala, isso... Essa é a coisa sensacional do Assis. Nisso, eu passei o livro de novo para o Scott. O Scott também trabalha com preparação literária, principalmente de romance, livro de contos. E o Paulo tem uma visão do todo, assim, né? Da história no todo. E de linguagem também. Aí o Paulo também pegou o livro depois com tudo Assis. falou, olha, acho que você tem que mudar isso, acho que você pode seguir por aqui, a linguagem você pode seguir assim, assado. E aí eu trabalhei insanamente nos últimos meses de 2019, início de 2020, até início de janeiro, e mandei para o Edu. E aí rolou, publicamos.
Mariana, você chamar o seu marido para o sobrenome é muito engraçado. O
Scott?
É.
É, porque se eu falar Paulo, eu acho que as pessoas não vão entender. Então, sempre que eu estou falando publicamente, eu falo o Scott.
E o livro não só deu certo, como foi premiado, né? Com o melhor romance de estreia no Prêmio São Paulo. Já te vi falando sobre isso, mas eu tenho que perguntar, né? Como que foi receber esse prêmio?
É. Bom, então você sabe, né, que eu demorei muito tempo para achar que eu era merecedora do prêmio, assim, porque a gente... É a coisa de ser o primeiro livro, a coisa de você vir de uma outra arte, né, do teatro, trabalhar como roteirista, né, e não no meio literário, o fato de você não ser uma acadêmica do meio literário... Em muitos momentos, e isso não é as pessoas que me colocaram essa dúvida, fui eu mesma que me coloquei essa dúvida. Eu fui muito acolhida por todas as pessoas do meio literário com quem eu me relacionei e fui muito bem recebida. Então, deixar claro que isso foi uma coisa que eu me coloquei. É claro que sempre tem uma ou outra pessoa que fala uma bobagem, diz uma coisa ou outra aqui ou ali, mas, enfim, aprendi a relevar também. Mas, como eu falei esses dias, assim, eu acho que também tem a coisa da terapia, sabe, Bruno? Foi muita terapia mesmo, assim, para me olhar e dizer, cara, eu mereci. Eu entendo que prêmios literários, eles 50% é trabalho, é esforço, tem uma qualidade o seu livro, a 50% é sorte, Bruno, e eu falo isso, e eu acho que eu nunca vou mudar de ideia sobre isso, sinceramente. Eu acho que eu, daqui 40 anos, se eu estiver vivo, eu vou estar falando ainda que tem um fator sorte. O fator sorte é muito forte, e não o fator sorte de, ah, eu tive sorte na loteria e eu ganhei a loteria do Prêmio São Paulo. Não, o fator sorte é, você tem um grupo de pessoas que estão avaliando um número gigantesco de livros. Aquele grupo de pessoas, por algum motivo, achou que o Ao Pó era o melhor livro de estreia naquele ano. Se fosse, quem sabe, um outro grupo de pessoas, quem sabe não seria Ao Pó. Quando eu falo sorte, é também nesse sentido, né? Da gente entender que o meu livro não é o melhor livro do Brasil. O meu livro é o melhor livro para aquele grupo de pessoas, para aquele prêmio e para aquele grupo de pessoas. Para leitores, no geral, vai ter leitores que vão dizer, não, é outro livro que é o melhor livro do ano de estreia. E está tudo bem, e está tudo bem, e está tudo certo. A gente não precisa ter só um livro, a gente pode ter vários livros que são os melhores, vários filmes, mas premiação a gente sabe que é isso, né? Premiação, ela, naquele momento, aquele grupo de jurados, aquelas pessoas, elas escolheram aquele livro. Mas isso não quer dizer que tenha que ser uma opinião de todos os leitores, de todos os jornalistas, de todas as pessoas. Então, quanto a isso, eu sou muito tranquila, assim. Eu sei da qualidade do Ao Pó, eu sei o quanto eu trabalhei no livro, o quanto eu fui ajudada por outras pessoas, e eu acho que por isso tudo eu vejo como o Ao Pó, assim, o Ao Pó merece ganhar aquele prêmio, mereceu ganhar aquele prêmio, mas de maneira nenhuma eu vou achar que eu sou melhor ou que meu livro é melhor do que qualquer um, porque não é.
Tanto que tem livros que ganham um prêmio e aí em outro prêmio eles ficam fora dos finalistas, então é como se comunica com aquelas pessoas, né? Mas é legal, eu vejo o prêmio muito como uma oportunidade de uma plataforma de divulgação, acima de tudo, né? Tenho certeza que mais pessoas conheceram o Ao Pó por causa do prêmio, então essa é a parte que eu realmente acho legal.
E sendo um livro duro de se ler, né, Bruno? Apesar da linguagem ser leve, sim, é um livro duro. A primeira cena, a maioria das pessoas que abandonam o Ao Pó, abandonam naquela primeira cena. Então, A questão prêmio, nesse sentido, ela trouxe, tanto que o Edu, logo que eu ganhei o prêmio, o Edu mandou fazer 1.000 exemplares. 1.000? Eu tinha vendido 200, eu acho. Sabe?
Sim.
Nossa.
Falando no Eduardo, eu entrevistei ele recentemente, a gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar, e uma coisa que eu comentei com ele foi da beleza da edição do Ao Pó. É um livro muito bonito, tem algumas páginas pretas, tem algumas ilustrações aqui no começo, né, que são as páginas rosa, são ilustrações muito bonitas também. Então eu queria que tu falasse desse processo de editoração do Ao Pó, quão ativa você foi e quão importante também era para ti o livro físico, né?
Eu entreguei totalmente para o Edu e confiei 100% nele no trabalho de editor e no trabalho editorial, né, dele. A única coisa que eu mandei para ele foi uma foto do Alfredo, que é esse bonequinho, que é o boneco da minha sobrinha.
Ah, é?
Eu só mandei para ele essa foto e falei, ó, Edu, vê o que dá para fazer aí com o Alfredo, acho que pode funcionar. E eu deixei tudo na mão do Edu. E eu fiquei muito surpresa com o trabalho, as cores que ele usou. Tem muita gente brincando, né? Porque as pessoas dizem, deixa eu até pegar aqui para te mostrar. Tem muita gente que diz que o prêmio foi para o livro. Que era de propósito, porque as cores.
Sim, é, o pessoal não está vendo, a cor do troféu é muito similar à cor da capa do livro, é meio complementar, né?
E parece que, né, porque o livro ele vai mudando de cor e aí chega no troféuzinho do prêmio. Então, eu tenho amigas que falam, ah, já estava tudo combinado, né? Eu já tinha combinado tudo com isso. E eu fiquei muito surpresa. Muito feliz com todo o trabalho do Edu. Eu não esperava, porque eu sei que também fazer esse tipo de livro é caro, né, Bruno? A gente sabe, colocou cor dentro do livro, o livro fica super caro. E o Edu investiu, foi um investimento, sabe? Eu fiquei muito feliz com o resultado, as cores, a maneira com que ele dividiu os capítulos, os sonhos, como ele fez a diagramação daquilo também, né? As letras, como ficaram. Tudo assim, foi um trabalho lindo. Quando a gente lançou ele, em fevereiro de 2020, que foi junto com a festa da Patuá, de 9 anos, eu acho. Foi um pouquinho antes da gente ter a pandemia, né? Do mundo parar todo. Umas 2, 3 semanas antes. Eu cheguei na Patuá. E acho que uns 5 ou 10 minutos antes de eu chegar, o cara da gráfica chegou com as 2 caixas do meu livro. Então, eu peguei pela primeira vez o livro e o livro estava quentinho, porque ele chegou da gráfica, foi assim, ele terminou, o cara me contando, ele terminou de imprimir, colar, fazer tudo, blá, 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 de manhã. E aí ele pegou e foi para Patuá. E eu cheguei lá umas 2 da tarde. O cara não é aqui de São Paulo. Então, estava tipo quentinho. Mexia nas folhas, estava tudo quentinho. Foi isso, eu acho que nada de novidade, que você já não deve ter ouvido no seu podcast com as pessoas. É muito emocionante, óbvio, eu sou pisciana, filha de Iemanjá. Chorei de emoção. Meu pai de santo fala que quando a gente chora de emoção é Iemanjá se manifestando. Acho que foi isso, acho que foi minha mãezinha se manifestando junto ali. E a gente chorou, abraçado todo mundo. Foi aquela coisa toda aí. O resultado, eu acho que mais bonito de todos não poderia ter para a trajetória do livro.
É, não, é um livro muito, muito, muito bonito mesmo, de fato. E uma coisa curiosa, tu falou que algumas pessoas desistem ali no começo, né? E também eu te vi falando já que imagina que algumas pessoas tenham até medo de começar. Encarar. Isso foi algo que eu presenciei. Eu tive uma amiga que, quando viu a sinopse, disse: ok, não vou encarar agora, né? Talvez mais pra frente. É um tema difícil. Depois eu vou falar um pouco mais do livro em si, que a gente vê que, assim, acho que foi um livro bem diferente do que eu imaginava, assim. Mas é um tema difícil. Quando a gente vê o começo, realmente tem um peso, né? Quando a gente vê o começo, não, a gente vê a sinopse, né? Imagino que muitas pessoas tenham medo, né? Criam ali uma barreira. Isso foi algo que tu também chegou a presenciar, que tu soube de alguma forma, e era algo que tu imaginava quando lançou que isso poderia causar ali essa resistência de algumas pessoas?
Pois é, Bruno, como eu venho do teatro, né? E no teatro, a gente, ou pelo menos o tipo de teatro que eu fazia, né? Que nunca foi um tipo de teatro comercial, eu sempre fiz um tipo de teatro que, olha, plateia 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, quando tem 30 a gente está comemorando. E eu venho desse teatro que não é tapinha nas costas, é apertar em feridas, é mostrar feridas. É vômito, sabe? É cortes, é tristeza, é choro, é ranho. Eu venho desse tipo de teatro. Então, eu não poderia começar meu primeiro trabalho literário, meu primeiro livro, que não tivesse tudo isso, né? Que não mostrasse tudo isso, que vem das entranhas, né? Assim. Então, eu não tive, em nenhum momento me passou pela cabeça, em nenhum momento, loucura, né? Isso começou a surgir depois, assim. Que as pessoas pudessem não querer ler por ser um tema pesado, porque como eu venho de grupos de teatro, de peças de teatro, que apesar do Big Jato ser uma comédia, ou esse livro do Chico Sá é uma comédia, que eu dirigi uma comédia, ele tem umas coisas pesadas em vários momentos, assim, porque o Big Jato ele é um caminhão de limpa-fossa que trabalhava no interior do Ceará. E tem vários momentos que era triste, assim, então isso realmente não me passou pela cabeça. Eu nunca imaginei, eu pensei, cara, é um tema pesado, mas é necessário, a gente tem que ler, a gente tem que falar, a gente tem que ver filmes sobre isso, a gente tem que ver peças de teatro sobre isso, né? Então não me passou. Depois que eu comecei a perceber, assim, falei, cara, é um livro que não vai ir assim fácil. Não vai ser fácil, não. Porque eu comecei a receber alguns retornos, inclusive de amigas minhas que foram no lançamento, no primeiro lançamento, compraram o livro e nunca leram até hoje. Até hoje. Não conseguiram ler. E aí eu comecei a perceber, assim, na época, isso não, ingenuamente, isso não me passou pela cabeça.
E, como eu falei, o livro, ele percorre caminhos que eu não imaginava, assim, que foi uma boa surpresa, porque a gente tem essa cena inicial, a gente vê essa questão do abuso infantil que a protagonista sofre, né, a Sofia, e a irmã dela também, a Aline, e a partir daí o rumo vai para um outro lugar, né? A gente vai acompanhar a história da Sofia, lógico que essa questão do abuso vai acompanhá-la, vai definir muita coisa na personalidade dela, na vida dela, nas relações que ela tem. Mas a partir daí a gente vai ver muitas outras coisas do trabalho dela, de outras relações que ela vai ter, outras pessoas que vão entrando na vida dela. Tem núcleos diferentes, assim. Eu imagino que tem um pouco dessa questão toda do audiovisual e tal, né? Você tem núcleos diferentes e se passa em tempos diferentes também. Então, não sei, assim, me pegou.
Pessoa adora um flashback, Bruno. Vou aqui admitir, adoro um flashback.
Mas é, então, eu fico. Agora tu já falou, né, que surgiu de um roteiro, né? Mas tu acha que essa questão do roteiro sangrou muito pro livro, assim? É um pouco como tu escreve, é um pouco do que tu gosta, como é? Porque a história se passa, como eu disse, né, se passa em tempos diferentes, com núcleos diferentes, muitos personagens entrando e saindo. Como é que funciona isso pra ti?
É, eu acho que não posso esconder o que eu sou, né, Bruna? Não posso chegar aqui com uma pompa de oh, eu sou uma grande escritora que faço as coisas assim. Não, eu sou uma roteirista. Eu sou uma roteirista. Eu sou uma dramaturga. Que eu sou isso. Então, é claro que na hora em que eu decido trabalhar com literatura, isso vai estar presente. Isso vai estar lá. Não tem como não estar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever diálogos. Não tem como não ter diálogos nos meus livros, ou não ter pelo menos uma grande quantidade, sei lá, uma porcentagem muito grande do livro está comprometida com diálogos, que é uma coisa que eu gosto de fazer e que é, eu me sinto, enfim, à vontade fazendo, me sinto bem, acho que consigo fazer. O Alpó é muito louco, porque o Alpó, como a ideia do Alpó surgiu dentro do curso de roteiro e era para ser um roteiro, ele tem algumas coisas que remetem a isso, que não tem meio, não tive como fugir. Mas as linguagens são bem diferentes, né, Bruna? Assim, a linguagem de um roteiro, por exemplo, você segue regras, né? A literatura você não tem regras, né? E no roteiro, se você não seguir aquelas regras, você não tem um roteiro, porque você tem que conversar com toda uma equipe, né? Você escreve um roteiro para conversar com toda uma equipe, o diretor de fotografia, o diretor de arte, o próprio diretor, os atores. Então, você segue aquelas regras, né? As regras do roteiro. Na literatura, não, né? Na literatura não tem regra. Então, eu acho que, quem sabe, o que principalmente por muito tempo eu achei que pudesse ser a questão mais cinematográfica do Alpoff fosse essa questão dos flashbacks, que é essa coisa de vai e vem, né? Que isso lembra muito alguns filmes, né? Vai para 2014, volta para outra época, vai para 97, vai. Só que depois, escrevendo outro livro, que eu estou terminando, que é o Água Turva, que tem muito disso também, de vai e vem, eu cheguei a essa conclusão de que, quem sabe, o meu feijão com arroz seja esse. E eu acho que, se isso é grande literatura, se isso é bom, se isso não é, isso cabe ao leitor dizer e não a mim. Então, eu continuo acreditando nisso, que é uma coisa que o Scott, meu marido, agora fico pensando antes de falar Scott, depois que você disse. Mas aí, quando eu estou falando em público, eu sempre falo Scott, porque se eu falo Paulo, tem um milhão de Paulos por aí. Faça bem o seu feijão com arroz, né? E é isso, assim, eu estou tentando fazer bem o meu feijão com arroz, o que eu consigo fazer, ou o que eu sei fazer. O que eu sei fazer é isso, é contar a história dessa maneira, com idas e vindas, com os flashbacks, como a gente fala no cinema, e com diálogos, é o meu feijão com arroz. Então, eu achava que no Alpó era totalmente uma coisa influência, porque vinha de um pseudo roteiro, né? Mas acho que não. Eu acho que pode ser que... Eu falo acho porque eu posso mudar de ideia daqui a alguns anos, então eu acho que realmente é a minha maneira de escrever mesmo, é essa.
E além dessa estrutura, a tua linguagem é uma linguagem muito fluida, que se aproxima da oralidade, até porque é em primeira pessoa, lógico, mas é um texto que se lê muito rápido, né? Assim, eu fiquei impressionado até com isso, assim, com a velocidade com que eu mesmo li o texto, porque é tudo muito fluido, muitos diálogos, né? Muitas referências ao cotidiano, então o livro se passa na maior parte do tempo entre 2007 e 2014. E aí você fala do Orkut, do MSN, né? Eu sou saudoso disso tudo. Então, a tua linguagem também facilita isso, né? É uma linguagem mais fácil de ser deglutida, assim. Isso é algo proposital? É simplesmente, como tu falou, é de jeito que você sabe fazer? Foi algo que tu pensou?
Não, não é proposital. Não é proposital mesmo, assim. É que é o... É a minha maneira de contar uma história. Essa é a minha maneira de contar uma história. E eu te digo que hoje eu pego o Alpó, dou uma mexida assim, e se fosse ter uma nova edição, uma edição não sei o que, eu iria, claro, mudar muita coisa, mudar algumas coisas de repetição, de palavras. Mas a linguagem seria essa. É a minha maneira de contar uma história. E como eu disse, se é a maneira, a melhor maneira, se isso é grande literatura, se isso é péssima literatura, se isso, sabe, cabe ao leitor, não cabe a mim. Mas essa é a minha maneira de contar, é o que eu sei fazer. E, no fim das contas, seja no teatro, seja no cinema, ou seja agora na literatura, o que eu quero fazer é contar história. Então, assim, quem sabe essa maneira de contar história dentro da literatura seja um casamento das três coisas, porque no fim das contas é isso, eu sou uma contadora de histórias, então eu misturo um pouco de tudo para tentar chegar a um resultado final, que é chegar ao final de um livro, né? É fechar um... Apesar de que tem gente que ainda diz morreu ou não morreu? Matou ou não matou? Mas eu acho que eu encerro a história. Eu acho que chega o final do Alpó e tem um encerramento. A história acabou ali. Não vai ter Alpó 2. Acabou.
Uma outra pergunta que eu quero te fazer é sobre a tua protagonista, porque você a pinta com tintas muito viscerais, assim. lógico que a gente tem uma empatia imediata pelo que ela sofreu, mas ela não é uma personagem livre de defeitos, muito longe disso, assim. Em algum ponto eu fico pensando se você teve uma preocupação das pessoas, de repente, até antagonizarem um pouco com ela, assim, com esses defeitos todos dela.
Tem gente que não gosta da minha protagonista, assim, mas gosta do livro. Tem gente que gosta da protagonista. Eu defendi a Sofia no primeiro ano. A maioria das conversas que eu tive, assim, era muito uma luta de defesa pela Sofia. Porque a Sofia, ela é uma anti-heroína. A Sofia, ela erra. E ela erra, inclusive, nessa coisa da fuga, né? Ela está sempre fugindo. Então, parece que essa mulher não vai lutar nunca. Que hora essa mulher vai lutar? Aí, essa mulher tenta lutar, né? Ela vai tentando e parece que ela continua não conseguindo. Parece que ela continua sendo fraca, entre aspas, mas ela não é fraca. Ela é uma mulher extremamente forte. Tudo que essa mulher passou, e ela está viva. Tudo que essa mulher passou, e ela conseguiu ter uma profissão, ela conseguiu morar numa outra cidade, ela conseguiu sobreviver, mesmo com não só o que aconteceu com o tio, como depois da metade do livro, né, tem aquele segundo caso horrível que acontece com ela. Ela é uma sobrevivente, ela é uma sobrevivente, ela é uma mulher que luta, e ela chega ao final do livro muito mais forte, muito maior do que ela é, porque ela fica viva pela irmã e pelo sobrinho, né? Ela vai continuar, ela vai seguir nesse mundo, juntando os cacos dela, mas vai continuar e vai seguir pela irmã e pelo sobrinho. Eu acho que isso é de uma força tremenda.
E tu falou que uma das razões de levar essa história para a literatura foram os sonhos que estão no livro, né? Que são alguns capítulos que estão em itálico ali, que a gente vê que são sonhos da Sofia. De onde surgiu isso, assim? E como foi escrever esses sonhos? Porque tem uns que são meio malucos, assim. Tem um sonho ali da corrente, que ela laça uma ambulância e tudo, que eu fiquei, nossa, isso aqui tá muito doido. De onde veio isso?
É. Esses sonhos, né, sonhos, pesadelos, né, são da Sofia, é isso, né? Você não tem sonhos certinhos, né? Você não vai ter um pesadelo com começo, meio e fim, e com pessoas normais, né? Então, os pesadelos da Sofia são isso, né? São essas coisas que dá medo, são fantasmas, são criaturas que aparecem e que ela vai lutando, mas isso tudo é totalmente psicológico, né? Está totalmente em Freud, totalmente ligado a Freud e às questões que a gente não consegue explicar racionalmente, mas que estão na nossa mente, nós como seres humanos, né? E a Sofia é uma pessoa, né? Ela é uma personagem, mas é uma pessoa que poderia ser várias pessoas que estão aí no mundo, né? Esses sonhos da Sofia são isso, essa questão psíquica, né? Que a gente não consegue explicar racionalmente e que eles vêm através de sonhos, são as nossas raivas reprimidas, os nossos medos, as paixões, as vontades, tudo isso está nesses sonhos dela, nesses pesadelos.
Além do abuso, existem outras questões que vão acontecendo ali no livro, que são violências que as mulheres costumam sofrer, de exposição em vídeo, né, sem entrar muito em detalhes, a maneira como elas são tratadas muitas vezes ali, ela tem um relacionamento com Carlos Ilhas, que é um cara meio tóxico assim também. Era um tema que você queria abordar? Era um dos teus temas centrais? Talvez seja ainda um dos temas centrais, não sei. Mas era algo que você queria colocar forte no livro?
Eu acho que nesse primeiro livro, sim. Era uma coisa que estava pulsando, né, dentro de mim. Eu acho que pulsa dentro de toda mulher. Qualquer mulher já passou por abuso, seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta. E não só uma vez, várias vezes, né? Assédio, abuso, exposição, tudo isso a gente acabou de ver, né, agora esse programa, um dos maiores programas que tem na Globo, né, em relação a marketing, pelo menos, pelo que eu ouvi falar, né, de patrocínio, essas coisas. E aconteceu essa coisa horrível, né, de dois homens. E não foi só importunação sexual, não, aquilo foi abuso, sabe? O cara beijou ela à força, o outro ficou passando a mão. Então, assim, eu não sei se, quando eu comecei a escrever esse livro, há 8 anos atrás, se isso acontecesse, se eles seriam expulsos. Provavelmente não, provavelmente isso não seria nem falado. Então, eu acho que na medida em que a gente tem livros como O Pó, como Vista Chinesa, da Tati Salen Levy, como tantos outros livros, como filmes, como mulheres denunciando, mulheres falando, fazendo podcast, denunciando na mídia, nas suas redes sociais, o que vem acontecendo, eu acho que na medida em que isso vem se tornando algo mais corriqueiro, não por estar acontecendo mais, mas porque hoje se tem mais espaço e mais afeto e apoio quando você conversa, eu acho que isso está fazendo com que as pessoas comecem realmente a pensar, né, até onde vai o limite, né, e que o nosso corpo não é uma coisa que... Eu posso estar andando de sutiã e mini saia na rua, o meu corpo ele não pertence a nenhum homem para ficar passando a mão, para encostar, para chegar perto, para pegar em mim, ou em qualquer outra mulher. O corpo da mulher não está no mercado, não é carne, não é um quilo de açúcar, sabe, não é uma lata de azeite, não está ali para absolutamente nenhum homem tocar, pegar ou fazer o que quiser. Então, isso eu acho que é uma coisa que vem vindo dos últimos anos, é um trabalho de formiguinha, difícil, a gente tem que sempre saudar as que vieram antes de nós, as que morreram antes de nós, lutando, pedindo para que as coisas mudassem. Então, hoje você vê isso acontecendo e os dois homens terem sido expulsos desse programa da Globo, é uma luz nos novos tempos aí surgindo.
E nesse momento que a gente está gravando, tem hashtags no Twitter subindo em defesa de ambos. Inclusive, uma das hashtags é fulaninho merece respeito. É um... Enfim, melhor nem entrar muito. E comentários sobre isso, mas voltando ao livro, ele assume também uma estrutura que tem um pé ali, talvez, no suspense, no policial, uma história de vingança, né? E a gente fica esperando aquela catarse, né? Que ela vai chegar e você vai entregar, e agora a vingança, esses caras se deram mal e tal. E você vai frustrando a gente, né? Porque se for a catarse, vem agora. Não vem. Aí depois, vem agora, quando ela foi para outro lugar lá, não, também não vem. Isso foi uma das coisas que eu achei mais interessantes.
Interessante, você acabou de usar a palavra frustrando.
Sim, mas é bom ser frustrado às vezes. Eu gosto, é porque você vai com a expectativa e a pessoa não te entrega aquilo. Eu acho que, é engraçado, não tinha pensado nisso, mas eu acho que a frustração faz parte da experiência e é interessante, sabe? Mas isso, de novo, isso foi algo calculado, assim, você imaginou que as pessoas tivessem esse tipo de reação?
Não, eu esperei que tivesse esse tipo de reação, mas tudo que eu tento fazer em relação à arte, e isso vem de tudo que eu faço, roteiros que eu fiz, as peças de teatro, você não pode entregar o que a pessoa está querendo, né? Eu aprendi uma coisa muito sensacional durante a minha vida como profissional, que tem uma frase que diz assim, um bom diálogo é aquele diálogo que nunca vai ter resposta. Esse é um bom diálogo. E eu acho que uma boa cena é aquela cena que você não entrega o que a pessoa estava esperando, porque se você entrega o que a pessoa estava esperando, ela já sabe desde o início o que vai acontecer com aquela cena, com aquela história. Então, surpreender, digamos assim, né, o espectador, o leitor, eu acho que isso não é um caso pensado, mas isso faz parte de uma boa história. Quando você vai contar uma história, eu acho que isso faz parte de contar uma boa história e surpreender quem está lendo aquilo, né? Ou quem está ouvindo. Mas nunca foi de caso pensado. Eu sempre quis mostrar que a Sofia, ela é tão humana, ela é tão parecida como muitas de nós mulheres, que até mesmo na hora de enfrentar o seu maior monstro, o seu maior pesadelo, como são os sonhos, como está ali nos sonhos no livro, né? Seria o tio dela, ou o Fred, que é o segundo abusador. Enfrentar esse monstro, enfrentar esse pesadelo, para muitas de nós, inclusive, por exemplo, para essa menina que sofreu esse tipo de assédio e abuso nesse programa, ela chorou e disse: não aconteceu nada, eu não falei nada, se justificando, eu não falei nada, eu não fiz nada, ela falava, né? Todas nós que já sofremos algum tipo de assédio ou de abuso e que essa pessoa se tornou um tipo de monstro para a gente, na hora de enfrentar essa pessoa, a gente acha que a gente vai chegar como uma grande heroína, como uma Iemanjá ou algum tê, com uma espada na mão e vai conseguir cortar a cabeça. E na maioria das vezes a gente não consegue. A gente não consegue porque o pesadelo, o monstro, ele vai ficando ano após ano muito maior. Nesse sentido, eu quis mostrar a Sofia mais parecida com as mulheres que eu entrevistei, com as minhas amigas que me contaram histórias de abusos consequentes e sequentes e de coisas que eu passei também. Então, foi mais nesse sentido mesmo, assim.
E o epílogo, você fala que não é exatamente aberto, ok, mas ele é meio duro, assim. É um epílogo para deixar a gente pensando e, enfim, imaginando, e não é exatamente fácil, né?
São dois momentos que mais as pessoas me dizem que caem no choro, assim, que é o encontro dela e da Aline e esse final, que é quando as pessoas mais... E é muito incrível, porque eu tenho recebido tanto retorno de homens, porque a maioria dos retornos são de mulheres, né? Grande maioria, assim. Mas eu tenho recebido muito retorno de homem que chorou assim, as pessoas me mandando mensagem falando: cara, eu estou neste momento chorando compulsivamente com o final do seu livro. Homens, 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 héteros, homens gays. E eu fico pensando, cara, né, isso realmente pegou em algum lugar ali, né, dessas pessoas. Cada livro pega em algum lugar de cada um, né, mas isso tem sido para mim uma coisa interessante de ouvir, assim, porque a grande maioria das minhas leitoras são mulheres, né.
Eu acho que a fala final da mãe da Sofia foi que me pegou, assim. As possibilidades que abrem são, enfim, difíceis. E, Morgana, já te prendi muito tempo aqui, então vou só te perguntar o que é que você pode dizer dos seus próximos projetos rapidamente pra gente.
Tá, eu tô terminando um livro novo, que é o Água Turvo. Eu acho que sai esse ano, mas eu ainda não tenho certeza. Mas aviso se realmente ele sair esse ano. É um livro que fala sobre crime ambiental, é um livro bem mais policial, assim, e ele fala sobre crimes ambientais, e um livro que tem três protagonistas mulheres, e que se passa também no interior do Brasil. Eu estou trabalhando num outro livro, que se chama Safra de Sangue, que seria o encerramento desses três livros, né, que se passam no interior profundo do Brasil, que é O Pó, Água Turva e daí O Safra de Sangue, que é um livro que fala sobre luta de terra e na terra, também com uma protagonista mulher, uma espécie de Antígona brasileira, uma Antígona rural brasileira, que também está em busca de enterrar um dos seus parentes, uma sobrinha. A série que eu escrevi para a Disney, ela estreia também esse ano, se chama Taran. Não sei quando, eu acho que depois de setembro ela deve estrear. Ah, os livros é pela Companhia das Letras, os dois livros. É isso, e dando aulas sobre diálogos.
Ah, que massa. Morgana Kretzmann, Morgana, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi uma excelente conversa. Inclusive, eu sinto que eu podia conversar mais tempo ainda contigo, fazer mais perguntas. Então, espero que você volte quando você estiver lançando o teu próximo livro, né, pro lançamento. Já está mais que convidada. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigada, Bruno. Boa sorte aí mais uma vez com o projeto, com o podcast. Obrigada a todos que nos ouviram até agora. Obrigada pelo convite.